Gente, eu vim para orar pelo Luquinhas, ele que vai pregar hoje à noite. Não sei se vocês estavam pensando que eu queria tomar o lugar dele, não era não. Não era isso não. Então vamos orar, Lucas. Eu já pedi para ele aqui esse papel. Jesus amado, muito obrigado, Senhor, por tudo que nós já pudemos beber espiritualmente desse culto. Da grande oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos juntos aqui. Agora, quero pedir, Senhor amado, que o Senhor abra os nossos ouvidos e as portas do nosso entendimento para recebermos a palavra que o Senhor traz de um modo muito especial e singular para o coração de cada um de nós. Pedimos que o Senhor abençoe o Lucas, pastor Lucas, que ele possa deixar fluir do seu interior aquilo que a palavra descreve como sendo bênção, resultado da graça e da direção do Espírito Santo, rios de água viva, em nome de Jesus, Senhor, para matar a sede e a providência de Deus chegue ao nosso coração. Para sermos e fazermos aquilo para o que o Senhor nos criou na semana que estamos começando, para servir ao Senhor onde nós estivermos. Nós te pedimos, Senhor, isso em nome de Jesus, para a glória e louvor do teu nome. Amém, Pai. Amém. Deus te abençoe.
Boa noite, igreja. Boa noite a todos vocês, os que nos acompanham de casa. Sempre uma alegria do nosso coração estarmos juntos na presença do Senhor. E agora, especialmente abrindo a palavra e ouvindo aquilo que o Espírito Santo deseja nos comunicar. Eu quero convidá-los para abrir no capítulo 4 do livro de Atos. Atos 4. Eu vou ler e meditar nos versículos 23 a 31. Atos 4, versículos 23 a 31. Eu dei como título dessa mensagem: Oração em Tempos Difíceis, e de alguma forma eu vejo que o Senhor tem falado conosco a respeito desse tema da oração. Semana passada, pastor Ziel, de uma forma muito especial, falou sobre nós com relação a esse tema, tanto no domingo de manhã como de noite. Hoje de manhã também eu não sabia do tema da pregação do Jorginho, mas ele trouxe novamente o tema da oração. E esse texto que eu vou compartilhar, ou a mensagem que eu vou compartilhar em cima desse texto, trata também desse tema. Então, vamos agora dirigir nosso coração àquilo que Deus deseja falar. Eu, de fato, creio que Deus quer falar conosco a respeito da vida de oração da sua igreja. Diz o versículo 23: Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo que os principais sacerdotes e os anciãos lhes tinham falado. Isso porque Pedro e João tinham sido interrogados pelas autoridades, pelo Sinédrio, porque pouco antes havia acontecido uma cura, a cura de um coxo, como está descrito no capítulo 3. Em seguida, à pregação de Pedro, muitos se convertem e as autoridades, extremamente incomodadas com o que estava acontecendo e com a expansão daquele movimento dos cristãos, vão, prendem Pedro e João, interrogam, mas logo em seguida, vendo que eles não tinham o que alegar com relação àqueles dois, porque era irrefutável o fato de que havia acontecido uma cura, eles libertam, mas ameaçando, trazendo ameaças para aqueles dois discípulos, apóstolos, que na verdade representavam o grupo daquela igreja que estava nascendo. Então, Pedro e João voltam procurando os irmãos nesse contexto de ameaça. A vida, a paz e a liberdade daquele grupo estava ameaçada pelas autoridades, que não queriam que aquilo continuasse. Então, nós temos em seguida, no versículo 24, a reação da igreja. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai e teu servo. E aqui eles mencionam um trecho do Salmo 2. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. E aqui termina essa citação, essa menção ao Salmo 2. Porque, de fato, nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Finalmente, versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com ousadia, anunciavam a palavra de Deus. Aqui, como que uma reedição do derramado do Espírito Santo que lemos no capítulo 2 de Atos, que foi o Pentecostes, aquele derramar primeiro que, por assim dizer, dá início à igreja. Dessa forma especial, porque Jesus havia dito, esperem em Jerusalém até que sejais revestidos de poder, e naquele momento o Espírito Santo vem, e a igreja que o próprio Cristo já estava formando, ela inicia essa caminhada e muitos se convertem, e vocês podem ver a sequência da história nos relatos de Atos em seguida. Por que eu escolhi Atos? Porque eu quis trazer uma mensagem baseada nesse livro, lembrando também que o pastor Theo tinha iniciado uma série sobre esse livro de Atos. Eu creio que realmente, nos dias de hoje, nas circunstâncias em que vivemos, no estado em que a igreja, falando no sentido amplo, em todo o mundo, se encontra, temos que voltar ao livro de Atos. É saudável que voltemos à descrição daquilo, relato daquilo que houve na igreja primitiva. Aqui temos a nossa referência, o nosso modelo. Aquilo que Deus fez através desses primeiros discípulos deve ser considerado por toda a igreja, por toda a história, até Jesus voltar. Se estamos confusos com relação à ideia do que seja a igreja, ou da natureza da igreja, ou do que se espera da igreja, nós devemos voltar a esses textos que se encontram no livro de Atos. Eles esclarecem e eles nos ajudam a entender o que é a igreja, o que Deus espera da igreja. E também o que Deus pode fazer, de fato já fez através dessa igreja. De maneira que muitas respostas e muitas coisas que buscamos hoje e que nos deixam confusos são trazidas à luz através do livro de Atos. Eu penso também que há várias circunstâncias que nós vivemos hoje que pensamos que são questões inéditas, mas que, na verdade, só são repetições daquilo que uma vez a igreja já viveu. Há muitas heresias que permeavam a existência da igreja naquele tempo que só se reproduziram através de outras formas, com outras roupagens ao longo do tempo. E hoje também nós enfrentamos, e parece muitas vezes que são coisas inéditas, mas são coisas que a igreja já enfrentou. Por exemplo, Paulo, no capítulo 15 de 1 Coríntios, ele trata da ressurreição, porque muitos estavam falando que não haveria ressurreição, que ressurreição não existe. Às vezes pensamos que a coisa do homem contemporâneo, da mulher contemporânea, cheia de conhecimento e da ciência, que é bobagem acreditar em milagres, que é bobagem acreditar na ressurreição física. Mas no primeiro século já havia aqueles que, se achando muito espertos, diziam: a gente não pode acreditar nesse tipo de coisa. O miraculoso, isso não faz sentido. E vemos a mesma coisa se repetindo na história. A negação que Jesus é Deus e homem, João, na sua primeira carta, trata desse tema. Ele fala que é o espírito do anticristo, aquele que nega que Jesus vem em carne. Hoje, quantos, até dentro da igreja visível, negam que Jesus é, de fato, o Filho de Deus? Dentre outras coisas, uma igreja também que viveu casos, questões morais. Paulo também fala em 1 Coríntios, capítulo 5, de uma realidade, numa igreja específica, de moralidade que nem entre os gentios se viu. Essa igreja lidou com isso. Essa igreja primitiva lidou com questões morais, com hipocrisia, com mentira, com roubo, casos de Ananias e Safira. Eu poderia multiplicar diversas circunstâncias que aquela igreja viveu e que aqui em Atos vemos como essa igreja lidou com essas situações e essas circunstâncias. Uma igreja que nascia num mundo totalmente hostil ao Evangelho. Muitas vezes também nós ouvimos as discussões de hoje em dia, como a igreja vai lidar com uma sociedade cada vez mais ríspida e avessa ao Evangelho, com uma sociedade cada vez mais desligada de princípios cristãos. Mas imaginem, no primeiro século, uma igreja nascendo na cultura grega, entrando na Europa, ou mesmo ali em Jerusalém, com judeus que não concordavam que Jesus Cristo poderia ser o Messias. E aqui em Atos vemos como a igreja lidou com cada uma dessas circunstâncias. Eu acho isso tão maravilhoso e fiz questão de falar tudo isso como introdução, porque mostra como Deus é cuidadoso com a sua igreja. Deus não nos deixa desamparados sem instrução e sem nos mostrar o caminho que devemos seguir. E aqui temos não só o ensino, a doutrina, mas o relato histórico, vivo e real, do que já aconteceu, do que Deus já fez e do que o próprio Deus nos ensina através desses fatos para aplicarmos hoje. E de tudo isso que eu falei, de todas essas circunstâncias, obstáculos que a igreja passou e que podem ser aplicados para o dia de hoje, eu tiro uma, que é como a igreja reage a ameaças. Porque é o que vemos aqui. Eu falei para vocês antes de ler o texto. João e Pedro tinham sido libertos. Eles tinham sido interrogados pelas autoridades e eles vão se encontrar com a igreja sabendo que havia um contexto ali de ameaça. Ameaça a sua paz, a sua liberdade, até a existência daquelas pessoas. Era uma questão de vida ou morte. Eles poderiam ser mortos pelas autoridades, que não queriam que o evangelho se espalhasse. Até porque a culpa do sangue de Jesus estava nas mãos daquelas autoridades judaicas. Mas aqui vemos a reação. Qual é a reação da igreja? Qual foi a reação da igreja naquele momento? E o que se espera da igreja diante de circunstâncias assim, de tempos difíceis e de tempos de ameaças? Em primeiro lugar, vemos que a igreja se colocou unânime. Ela buscou, unânime, a face de Deus em oração, centrada no cumprimento da vontade de Deus. Em primeiro lugar, a unanimidade daquela igreja. Se a igreja fosse simplesmente uma instituição humana, essa unidade seria algo em torno de um objeto, de um interesse, talvez em torno de uma pessoa. Seria algo mais artificial, mas a unidade da igreja e o que fez com que essa igreja se dirigisse a Deus de forma unânime é que há algo para além do humano na igreja. A unidade da igreja é uma unidade espiritual. A unidade da igreja é a unidade promovida pelo Espírito Santo e selada pelo sangue de Jesus. É uma unidade que pode me tornar próximo da pessoa mais diferente de mim e me fazer ligado a ela com um vínculo mais profundo do que qualquer vínculo de amizade e de interesse compartilhado. Nós, como seres humanos, nos reunimos em clubes, podemos ter nossos grupos de amizades, temos interesse em comum e nos juntamos a certas pessoas. Mas o que vemos na igreja é uma unidade espiritual. O fato de que quando somos regenerados, somos inseridos no corpo de Cristo. Cristo sendo cabeça, nós membros do seu corpo. E por Cristo somos todos unidos e ligados uns aos outros. Isso é algo que vem do próprio Deus, não é forjado pelo ser humano. E por isso, quando qualquer comunidade cristã ou qualquer igreja estabelecida tenta criar algum tipo de identificação e unidade que não passe pela unidade espiritual, isso será algo artificial. Algo facilmente rompido. Algo que qualquer dificuldade pode fazer com que se desfaça tal unidade. Mas a unidade dos cristãos é uma unidade espiritual, como o próprio Jesus diz. Vou ler aqui alguns versículos do capítulo 17 de João. Ali, Jesus, pouco antes de ser crucificado, ele faz uma oração que é chamada oração sacerdotal. E dentre outras coisas que o nosso Senhor Jesus ora, ele pede pela unidade do seu povo. Porque ele sabia e via que essa unidade era a expressão da própria unidade do Pai com o Filho, com o Espírito Santo. e que esse é o caminho que a igreja deveria seguir, o caminho da unidade. E Jesus diz assim, versículo 20 do capítulo 17 de João: não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. Jesus aqui ora por nós. Ele pede não só por aqueles, mas por todos os outros que viriam a crer. Estou incluído aqui. Nós que cremos em Jesus estamos incluídos. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. A unidade aqui do Pai com o Filho, ganhando expressão e repercussão na unidade da igreja. E Paulo reforça isso também no capítulo 4. Eu faço questão de ler esse texto também. Os primeiros versículos do capítulo 4 de Efésios. Por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço a vocês que vivam de forma digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar, mais uma vez, a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, um Espírito, como também uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. A igreja de Cristo, a igreja verdadeira, é uma igreja que caminha em união, uma união promovida pelo próprio Espírito de Deus. E vocês veem que Paulo diz, preservem essa unidade. Ou seja, façam por onde também para que essa unidade, que não vocês, mas que o Espírito promove, se mantenha também por nossa disposição em caminharmos juntos. E ali em Atos é maravilhoso que aquela igreja era tomada por esse senso de unidade a tal ponto que a primeira reação dela diante daquela notícia, diante de ver o que havia acontecido com Pedro e João, foi unanimemente buscar a Deus em oração. E a igreja, de modo mais eficaz, ela consegue resistir às suas ameaças, aos obstáculos, caminhando em unidade. E é por isso que tantas vezes a Bíblia nos alerta para as ciladas que o diabo trama contra a igreja para que ela não caminhe nessa unidade. Porque existe esse poder de Deus que se manifesta quando a igreja unanimemente segue num determinado propósito e segue no cumprimento da vontade de Deus. E assim, como vemos no Novo Testamento, o diabo introduz dissensões, heresias, as circunstâncias mais diferentes que possam, de algum modo, afetar a unidade desse povo. Mas quando a igreja é cheia do Espírito Santo, nos momentos de avivamento e num momento como esse, em que havia ocorrido recentemente o Pentecoste, algo que sai, assim, que desponta, que fica colocado em relevo, é a unanimidade, esse caminhar nessa direção apontada pelo próprio Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que, como essa aqui descrita, unanimemente reage da forma que Deus quer, conjuntamente. Esse é o primeiro ponto que eu trago para vocês e que mostra como Deus deseja que andemos e como o próprio Espírito de Deus trabalha para que seus planos se cumpram através da igreja. Mas vejam que na sequência do texto, quando começa a oração, vocês podem perceber que aqueles discípulos, aquela igreja, ela estava tomada de certeza e convicção daquele diante de quem eles estavam se colocando. E por isso, o meu segundo ponto tem a ver com isso. Essa igreja que reage às ameaças é uma igreja que sabe, com convicção, com certeza, aquele diante de quem eles se colocam. Aqui a oração da igreja não é expressar pensamentos positivos, é tentar alcançar um estado de bem-estar psicológico, não é elevar pensamentos a um ser indefinido, não é uma coisa vaga, não é um autoconvencimento de que vai dar tudo certo no final. Ah, estamos sofrendo perseguição, mas vai dar tudo certo no final. Não são esses os termos da oração. É uma oração tomada de certeza de quem é aquele a quem eles se dirigem. E nós veremos adiante, sabendo qual é o propósito e a vontade desse Deus e desse Senhor. E essa igreja poderia fazer e podia fazer esse tipo de oração porque ela sabia da doutrina. Precisamos da doutrina para orarmos, como Deus quer que oremos. Aquela igreja, como é dito no texto, um pouco antes, ela perseverava, capítulo 2, versículo 42, perseverava na doutrina dos apóstolos, sempre se colocando aos pés dos apóstolos e ouvindo quem é esse Deus, quem é esse Senhor, qual é a sua vontade. E assim ela poderia orar com propriedade. E não é à toa que essa igreja e esses irmãos começam a sua oração declarando quem é Deus. Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. A quem nós nos dirigimos? Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Dentro dessa ideia, dessa noção, há o poder de Deus, aquele que fez todas as coisas do nada, aquele que pela palavra do seu poder criou tudo. Ele pode todas as coisas, ele é onipotente. Ele cria, ele é o criador, ele é criativo. E ele também é majestoso, porque toda obra aponta para a majestade de Deus. Então esse Deus a quem ele se dirige é um Deus majestoso. É um Deus rico, de diversas formas, rico na sua sabedoria. Olhem para a natureza e vejam como Deus é sábio. Só um ser sábio poderia criar o mundo tal como ele é. Não o mundo nessa confusão em que o pecado lançou, mas o mundo na sua beleza, na ordem, na disposição coerente e harmônica de todas as coisas. Os animais, os diversos climas, a interação dos elementos da natureza, isso tudo deslumbra o ser humano. E se olharmos para além do nosso planeta, olharmos para o universo, incontáveis estrelas, planetas, sistemas, só um Deus onipotente, sábio, criativo, majestoso poderia fazer tudo isso. Então aquela igreja, quando ela se coloca em oração, ela não simplesmente se afoba tentando elevar pensamentos ou expressar, colocar para fora angústia, mas ela para e ela toma consciência, quem é esse diante de quem eu me coloco? E porque eles estavam parados na doutrina dos apóstolos, eles podem dizer, tu, soberano Senhor, eu sei que esse, diante de quem eu me coloco, é o Criador de todas as coisas, céu, terra e mar. Ele fez tudo, ele é sábio, ele é soberano, ele é bondoso, ele é majestoso. Eu sei quem é esse Deus. Mas vejam, ele é um Deus onisciente, ele é um Deus que muitos séculos antes desses fatos aqui, falou por boca de Davi, profeta, rei. Como eu disse a vocês, passagem tirada do Salmo 2. Eles mencionam, por que se enfurecem os gentios? E os povos imaginaram coisas vãs, os reis da terra se levantaram, as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Esse trecho era uma profecia a respeito do que aconteceria com o Messias. Davi estava profetizando a respeito daquilo que estava acontecendo em Jerusalém, autoridades romanas, autoridades judaicas, juntas se levantando contra o Messias, contra o Rei dos Reis, que se fez homem, se fez servo e veio para morrer por nós. Então eles também estão conscientes de que esse Deus, diante de quem eles se colocam, é um Deus que sabe de todas as coisas, que não é pego de surpresa, e que muitos séculos antes de tudo aquilo que estava acontecendo, já havia predito, pré-anunciado e pré-determinado aqueles acontecimentos. E usou a boca dos seus profetas para falarem sobre todas essas coisas. Que maravilha! Eles sabiam que esse Deus sabe todas as coisas. Eles tinham consciência e certeza disso. Versículo 27 continua. E na oração eles trazem mais alguns elementos que compõem essa ideia que eles tinham do Senhor. Porque, de fato, nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Aqui é como que uma explicação da concretização dessa profecia. Mas o que me chama a atenção é que aquela situação aparentemente confusa, que deixou muitos dos discípulos perplexos, ver o Senhor, o Mestre, Jesus sendo crucificado, sendo levado à morte, não era nada mais, nada menos do que aquilo que a tua mão, a mão de Deus, e o propósito de Deus pré-determinaram. Nós lemos pelos evangelhos a reação dos discípulos diante da morte de Cristo. Aqueles dois, pelo caminho de Emaús, sem saber o que fazer, tristes, abatidos, passaram muito tempo com o Senhor Jesus falando do que aconteceria, que importava, que o Cristo padecesse, sofresse nas mãos das autoridades, morresse, ressuscitasse no terceiro dia. Eles ouviram isso muitas vezes, mas quando eles testemunharam os fatos, eles se viram perplexos, eles se viram abatidos e acharam que talvez tudo aquilo que eles viveram com o Senhor Jesus tivesse dado em nada. Mas o mais surpreendente é que depois de tudo, com a ressurreição, com a vinda do Espírito Santo, e nesse momento aqui, aquela igreja era tomada pela certeza de que a situação aparentemente mais absurda, se eu posso dizer assim, era o cumprimento da vontade de Deus, era simplesmente aquilo que o próprio Deus pré-determinou e estabeleceu. Eles entenderam o real significado da morte de Cristo na cruz e viram que aquilo de fato era necessário, que ele morresse e ressuscitasse, enviasse o Espírito Santo e a igreja seguisse o seu caminho. Isso fala da soberania de Deus. Um Deus que é poderoso, sim, como eu falei para vocês, majestoso. Um Deus que é onisciente, mas um Deus que é soberano. Um Deus que pode prever todas as coisas e que conduz todas as coisas de acordo com a sua vontade. É um Deus que não perde o controle da história. E isso é uma verdade que nós encontramos na Bíblia a todo o momento. Deus está sentado no trono do universo. Deus rege o universo. E tudo o que nós vemos, até o caos que se apresenta diante de nós, não foge e não escapa do controle e das mãos desse rei. Ele é soberano e ele permanece soberano. E toda autoridade foi dada ao Cristo. Esse Cristo que o Salmo 2 também descreve, que rege as nações com cetro de ferro. Aquele que virá, que voltará e julgará todas as coisas, ele não perde o controle. Ele sabe e ele conduz todas as situações para a consecução da sua vontade. Há um trecho que eu acho magnífico de Apocalipse, e eu vou usar essa passagem para fechar esse segundo ponto da mensagem, falando da soberania de Deus. Apocalipse, capítulo 6, talvez vocês já tenham lido, perdão, capítulo 5. João tem a sua visão e ele vê, melhor ler a passagem para vocês entenderem. João diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, ele teve uma visão do trono, e vi um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com sete selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, João dizendo, eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os sete selos e abrir o livro. E a descrição continua, vocês podem ler depois o texto, mas o que eu acho maravilhoso nessa passagem é que isso é uma ilustração do que eu acabei de falar para vocês, desse Deus que é soberano. Quem é digno de romper os selos desse livro? Quem é digno de romper os selos da história da humanidade, de todos os fatos que já aconteceram, que vão acontecer? Quem é que pode? Quem é que tem essa autoridade? Quem é digno disso? Quem se atreve a fazer uma coisa dessas? O Cordeiro que foi morto. Não chore, João, disse o anjo, porque existe um que tem autoridade e é digno de romper os selos. Ele pode fazer todas as coisas, ele conduz todas as coisas de acordo com a sua vontade. Ele rege as nações com seu cetro de ferro. Jesus Cristo. Por isso que Paulo diz em Romanos: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Eu não me envergonho de Jesus Cristo. Ele é o Senhor soberano sobre todas as coisas. Não nos envergonhemos do Senhor Jesus Cristo. Ele é digno. Ele é maravilhoso, ele é glorioso. Ele tem não só o mundo em suas mãos, mas a minha vida e a sua vida nas mãos dele. Nosso nome escrito nas palmas da sua mão. E assim, nada, nem ninguém pode nos separar dele. Por isso que eu posso dizer, estou bem certo como Paulo, que nem a morte, nem a vida, nem o que for, altura, profundidade, obstáculo, ameaça, sinédrio, autoridades me contestando, nada pode me separar do amor de Deus. E essa igreja estava convencida disso. Essa igreja estava certa de que aquele diante de quem eles se colocavam é um Deus soberano. Tu, soberano Senhor, fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há. E meu terceiro ponto, essa igreja também entendeu o propósito e a vontade de Deus. E nesse momento, eles não pedem, simplesmente, como seria natural do ser humano, ah, Senhor, nos defende daqueles que nos ameaçam. Ah, Senhor, nos protege. A tendência natural nossa, diante de ameaças, é resguardar a nossa própria vida, os nossos interesses. Isso não é natural do ser humano caído. Mas aquela igreja estava tomada de uma tal consciência da vontade de Deus que eles oram em termos diferentes. Eles oram no seguinte sentido: Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Eles nem dizem: Senhor, faz justiça. O Senhor não está vendo as ameaças, a injustiça. Nós estamos aqui anunciando o teu evangelho, pregando, mas eles estão ameaçando. O Senhor desfaz esse sinédrio, essas autoridades. Acaba com o poder deles. Eles não oram por isso. Eles não pedem por eles mesmos. Eles nem oram pela segurança deles. Eles pedem: Senhor, dá-nos ousadia para que o trabalho avance. Senhor, dá-nos ousadia para que o teu reino continue prosperando, avançando, que o teu evangelho se expanda. Talvez até pensando assim, para que aquele sinédrio, aquelas autoridades se convertam, para que os gentios recebam o evangelho, para que os judeus reconheçam a Jesus como Messias. Dá-nos ousadia. Há necessidade disso. O próprio Jesus, no capítulo 1 de Atos, fala: sereis minhas testemunhas, não só em Jerusalém, em Judéia, Samaria, até os confins da terra. Aqueles discípulos estavam com isso na mente. É mandato do Senhor e nós devemos ser fiéis a esse mandato. Expandir o Evangelho, proclamar o Evangelho, sermos testemunhas. Mas nós, discípulos, olhamos ao mesmo tempo para as circunstâncias, para o cenário e nos vemos totalmente impotentes. Impotentes espiritualmente, impotentes nas nossas forças naturais. Aquele grupo era um grupo de gente simples, em grande parte. Até Pedro e João são chamados de letrados. As autoridades se admiraram que eles falassem com tanta ousadia, porque eles eram pescadores. A igreja, em Atos, era uma igreja majoritariamente feita por gente simples, gente sem muita instrução. Aqueles que o apóstolo Paulo fala que são loucura para esse mundo, e que Deus justamente torna a loucura na sabedoria de Deus. Aquela igreja se via como impotente. Mas em Cristo sabiam que poderiam ser tomadas de poder para fazer a obra. Isso enchia aqueles homens, aquelas mulheres, de força para ir adiante. E vejam que o Senhor coopera com eles. Essa é outra coisa maravilhosa desse texto. Eles não só pedem a força, o poder e a ousadia para realizar a obra, mas também eles lembram que, enquanto isso ocorre, o Senhor estende a mão, como diz versículo 30, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. O próprio Deus cooperando com aqueles discípulos. E a grande questão era essa: que aquela igreja estivesse no centro da vontade de Deus. Porque no momento que elas estivessem nesse lugar, haveria a convicção de que Deus estaria confirmando aqueles passos e ajudando aquela igreja. Isso se aplica às nossas vidas também. Por mais que o ambiente que Deus nos coloque seja desafiador, difícil, Gere temor no nosso coração, se sabemos que aquilo é a vontade de Deus. Se você sabe, eu estou fazendo isso, eu estou nesse lugar, mas aqui é o centro da vontade de Deus, aqui é onde Deus quer que eu esteja. Não importam as circunstâncias. Em certo sentido, podemos caminhar totalmente despreocupados, porque sabemos que Deus cooperará conosco. Se essa é a vontade de Deus, se eu estou cumprindo a vontade de Deus, podemos ter a certeza de que Ele caminhará ao nosso lado, confirmando os passos, nos protegendo, nos abençoando. Não que quando caímos, Deus não esteja do nosso lado, se nós somos filhos de Deus. Mas se caímos, se nos distanciamos da vontade de Deus, esse Pai nos disciplinará, nos levará de volta para o caminho. Mas se sabemos que estamos fazendo a vontade de Deus, podemos, assim como esses discípulos, dizer, enquanto fazemos a obra do Senhor, de acordo com a sua vontade, Ele estará do nosso lado cooperando. E o resultado de tudo isso, dessa oração poderosa, que foi uma oração unânime, uma oração que reconhece quem é esse Deus diante de quem eles se colocavam, e uma oração que é centrada na vontade de Deus e que busca em primeiro lugar a vontade de Deus. Como Deus responde a essa oração? E aqui no versículo 31, nós vemos Deus derramando novamente do seu Espírito. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. No mesmo momento, a oração foi respondida, eles foram tomados de ousadia. E aqui a história segue, os últimos versículos do capítulo 4 falam como a comunidade vivia, e nós temos aquela descrição maravilhosa de como os irmãos compartilhavam seus bens, distribuíam seus bens, para que tudo fosse comum e não houvesse falta entre eles, e nós vemos milagres que só o Espírito Santo de Deus pode fazer. Essa é a igreja de Deus revestida do poder do Espírito Santo. É isso que o Espírito Santo pode fazer com uma igreja. E faz com a sua igreja, que, como eu falei, não é uma instituição humana. É mais do que isso, para além, é algo que o próprio Espírito Santo cria, gera, promove e faz avançar. E é o que nós mais precisamos nesses dias, meus irmãos. Se há algo que nós precisamos como igreja do Senhor, é fazer essa mesma oração, para que sejamos tomados do poder do Espírito Santo e façamos a obra de Deus de acordo com a sua vontade e no poder dele, nos termos de Deus, de acordo com os métodos de Deus e com a vontade dele. Que seja assim conosco. E que a partir dessa exposição também você possa olhar para esse texto e pensar na sua própria vida. Se você, como cristão, como cristã, tem sido tomado por essas convicções daqueles discípulos, e se assim você tem caminhado na sua vida, em igreja, em comunidade e na sua vida de oração, se essas têm sido as disposições, de fato, do seu coração, que você olhe para Cristo, se arrependa se assim não tem sido, que aprendamos a nos colocar, a colocar, na verdade, os interesses de Deus e do reino em primeiro lugar, que possamos conhecer mais desse Deus a quem adoramos e a quem servimos. E que se você não o conhece, se você não faz parte da Igreja de Cristo, você tem aqui um grande exemplo para saber como é que a igreja e como é que o povo de Deus reage às circunstâncias dessa vida. Eu acredito que por tudo que eu falei aqui, vocês podem ver que é exatamente o oposto de como o mundo reage. Se diante da ameaça o mundo se protege, se resguarda, a igreja quer avançar mesmo em face do perigo, no centro da vontade de Deus. Se o mundo, quando se vê ameaçado, tenta buscar refúgio em alguma circunstância, pessoa, ou bens, ou riquezas, ou proteções humanas, a igreja se refugia somente em Deus. Se por um lado o mundo caminha em divisão, de acordo com a lei do mais forte, a igreja caminha na unidade, na unanimidade, se compadecendo especialmente dos mais fracos. A reação é oposta. E se você não conhece a Cristo, você pode ver nessa descrição como é que Deus faz a sua obra e o que Deus espera da sua igreja. E qual o resultado e efeito do Evangelho na vida de um ser humano? É esse. É uma mentalidade transformada, é o coração transformado e a vontade transformada. É alguém nascido de novo. Por isso que a palavra de Deus fala que é necessário que haja um novo nascimento. Porque o cristão é aquele que não mais só tem a sua natureza humana, mas que recebe de Deus uma nova natureza. E ele vive uma vida completamente diferente. E é por isso que a sua igreja, a igreja de Cristo, pode viver em termos completamente diferentes desse mundo. E essa igreja é invencível, porque é comandada pelo Senhor Jesus Cristo. Apocalipse, capítulo 22, vocês podem ler a descrição do fim da história. Como será a eternidade? O fim da igreja. O fim da igreja nesse mundo, nesses termos, mas o início da eternidade junto com o Senhor. Isso vai acontecer inevitavelmente. O Senhor Jesus prometeu, e por isso eu tenho confiança de que assim será. A igreja prevalecerá e avançará. Não há poder nesse mundo que se oponha à igreja. Por mais que haja oposição, e houve desde o começo, nenhuma oposição é forte e poderosa o suficiente. Porque nada pode fazer frente ao poder de Deus. É Deus que está à frente de nós. É Deus que vai adiante. É Deus que está adiante da Igreja Betânia. E por isso podemos ter confiança. Que o Senhor nos abençoe. Eu também, para concluir, faço menção desse mês em que nos lembramos do movimento de oração das Déboras, que já há tanto tempo, tantos anos, tem colocado a nossa igreja, os filhos e as novas gerações em oração. E eu realmente louvo a Deus, porque a oração faz parte dos métodos de Deus para fazer o seu reino avançar. E temos falado de oração, pastor Ziel falou de oração, pastor Jorginho falou de oração. Na terça-feira comemoraremos o aniversário de um movimento de oração da igreja. Mês passado comemoramos outro movimento de oração da igreja que faz aniversário. Igreja Betânia, esse é o caminho. Assim devemos avançar, em oração, sabendo quem é aquele diante de quem nos colocamos e buscando a sua vontade. Que possamos seguir nesse caminho e certamente o Senhor honrará e responderá às nossas orações, e nos visitará com poder, e seremos tomados, em nome de Jesus, de ousadia, para fazer avançar o reino de Deus. Pois é no poder de Deus que faremos a obra dele, não na nossa carne, não no nosso entendimento, não meramente nas nossas estratégias, mas fiados no poder de Deus. Como disse Zacarias, não por força, nem por espada, mas pelo teu poder. Se não me engano, se eu não mencionei errado o versículo, é isso mesmo. Mas o sentido é esse. Acho que eu errei. Minha esposa aqui. Mencionei errado o texto. Mas Zacarias fala disso, que não é pelo poder de Deus. É pelo poder de Deus que nós avançaremos. Que o nome de Deus seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós louvamos o teu nome e te agradecemos pela tua palavra. Porque tu és Jesus, o nosso Senhor. Nós nos entregamos a ti, louvamos o teu nome. E pedimos, Pai, humildemente, visita-nos com teu poder. Visita-nos com a tua ousadia, com a tua graça. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas fraquezas, nas nossas limitações. Em nome de Jesus. Amém.